São tempos difíceis, que nos obrigaram a nos despedir mais cedo de pessoas que a gente ama, pessoas que tinham sonhos. Além disso, há na cultura uma perda inimaginável de grandes artistas que infelizmente estão se despedindo antes do tempo. É o caso de Sérgio Santana, que faleceu agora no domingo, dia 10 de maio, aos 78 anos, em decorrência da Covid. Considerado um dos maiores escritores brasileiros, foi vencedor de diversos prêmios, incluindo o Jabuti, por O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro, publicado agora em 1986, pela novela Amazona, de 86 também, e o romance Um Crime Delicado, de 1997, que foi até adaptado para o cinema por Beto Brant, em 2005. A seguir, publicado originalmente na época, O Último Conto de um Escritor, que fala justamente disso, do período que nós estamos vivendo. Meu nome é Marcelo Fávaro e você está no Conto Um Conto. Conto Um Conto apresenta, de Sérgio Santana, A Dama de Branco. Narração, Marcelo Fávaro.
Temos a sorte dos apartamentos em nosso edifício serem providos de sacadas. Embora pequenas, as sacadas são uma abertura para o universo. Agora, com a diminuição do monóxido de carbono na atmosfera, com muito menos carros circulando no rio, várias estrelas se tornaram visíveis. Eu estou pensando em comprar um telescópio pela internet. O que vocês acham? Enquanto isso, contemplo o céu a olho nu mesmo. Me embriaga não passar de ser um ínfimo no cosmos. Mas o que me leva a vir para a sacada de madrugada, mais do que as estrelas, é contemplar a dama de branco, que circula pelo estacionamento a céu aberto do edifício, sempre às 3 da manhã. Todos estão dormindo, e fico contente com isso, pois, com ninguém mais a contemplá-la, é como se a dama de branco me pertencesse exclusivamente. Entendi. Eu entendi por que ela vem a essa hora. É porque não há ninguém a importuná-la. Reclamar que ela não está usando máscara, como se tornou obrigatório fora de casa. Imagino ver suas feições, reparar como é bonita. Uma beleza singular que não consigo descrever. É compreensível que ela queira caminhar a céu aberto e ao mesmo tempo protegida pelos porteiros que permanecem em seus abrigos nos portões dos condomínios. As ruas de noite são sempre perigosas e confrangeria meu coração se algum mal acontecesse com a dama de branco. Com minha imaginação solta, penso na dama de branco como uma sílfide que parece levitar acima do solo. Que parece levitar acima do solo, com seu vestido comprido e esvoaçante. Penso nela como uma mulher pura, inclusive porque, nesses tempos de isolamento, até os namorados não dormem mais juntos. Nem se encontram mais. Eu não consigo imaginá-la na cama com homens, esses seres brutos. Ou outra mulher, talvez. Mas agora, agora ela deve dormir sozinha. Pelo menos eu quero crer. E para mim, ela está em outra dimensão. Eu não tenho propriamente uma religião, mas como guardo 2 bons livros de astronomia, que volta e meia releio, penso na grandeza, para mim, incalculável do universo. Trilhões de astros, bilhões de anos-luz. Mas penso que, se houver um Deus, ele não é bom, como dizem, mas indiferente à sorte humana. Isso se houver um pensamento de Deus. No entanto, como imaginá-lo? Eu não deixo de usar para ele as maiúsculas de praxe. Cheguei a refletir sem nenhuma certeza, só dúvidas. Se por acaso ele ainda não estará sendo criado, muito aos poucos, pela mente humana. Mas o nada também não me angustia. Penso nele como uma espécie de barato. Um barato, como produzido pelo ópio, que experimentei duas vezes na Meca, que é Nova York, onde, com as informações certas, pode-se experimentar um pouco de tudo. Mas para conseguir o ópio, tinha que digitar uma senha do celular. Ora, vejam só. Nem sei o que aconteceria comigo se eu continuasse naquela cidade. Experimentava a droga com uma mulher que eu não amava nem desejava, como ela também não a mim. Mas, depois que eu a pagava, gostava de se deitar comigo, drogada, ambos silenciosos. Eu não consigo deixar de pensar na dama de branco deitada comigo, quem sabe nua, com seu corpo esguio. Mas isso me parece um sacrilégio. A dama vem à minha mente como uma pessoa solitária como eu, não imaginando que possam observar em sua caminhada, nessa hora tão deserta. Nem transaríamos, pois já estou com 79 anos. Crio para a dama de branco uma história. Ela me conta sobre a sua infância, de como gostava de passear em sua rua de Botafogo de mãos dadas com uma amiga muito especial. De como ela amava essa amiga que morreu muito jovem, de uma doença muito misteriosa. Mas antes teve tempo de falar que a esperaria. Não foi egoísta a ponto de pedir que a dama de branco também a esperasse ou partisse logo para se juntar a ela. E então, a dama de branco teria experimentado várias relações, sempre com um sentido de incompletude, até que chegou a esse tempo da peste e ela está em isolamento como eu. E às vezes, penso que a dama de branco é a própria morte. Sei que isso é um modo de prendê-la e logo me penitencio. E sei que, em outro momento, pensarei outra coisa. A morte não passa de uma obsessão minha. Pelo menos é isso. É isso que eu imagino nesse momento. Noutra hora posso pensar que ela fora casada com um pianista, um jovem amável e sensível, e depois apago por ciúmes esse pianista. Então é ela a pianista, e eu a escuto embevecido. Não, eu sou o pianista, e eu toco pra ela. Eu tento compor no pensamento uma melodia, mas logo me vem à cabeça as gnossiãs de Sartre, que eu escutava compulsivamente na sala antes de vir para a varanda para acompanhar a dama de branco indo e voltando na área do estacionamento, com a leveza de uma bailarina. Será que ela é uma bailarina? Sartre anotou que as gnossiãs deviam ser tocadas com convicção e uma tristeza rigorosa. Eu tenho essa tristeza rigorosa, que me faz feliz. Os títulos de Sartre são tão interessantes quanto suas obras. Três peças em forma de pera, prelúdios flácidos, desespero agradável. Sartre, compondo em seu confinamento, só saindo sempre de terno negro, para encontrar seus amigos dadaístas, como eu gostaria de estar entre eles. Não, eu quero viver esse momento mesmo. Eu quero ser eu próprio. Mas quem sabe a dama de branco tocando as gnossiês para mim a seus pés. Sartre e eu amamos essa tristeza lírica. E a dama de branco, será? Não, eu penso mesmo que ela é etérea, a caminhar quase sem tocar o solo. Será que não pressente o meu olhar? Poderá ela me amar como eu a amo? Sartre fundou uma religião denominada a Igreja Metropolitana da Arte de Jesus Condutor, e excomungava quem não aderisse a ela. Eu adiro a ela, e quem sabe poderia me casar com a Dama de Branco segundo os seus rituais, ao som da Gnossien 1. Eu teria prazer em cozinhar para ela, ser o seu escravo. Não, não, porque aí haveria os perigos inerentes ao hábito. Eu prefiro vê-la, como que levitando lá embaixo. Ah, mas como eu gostaria de deitar com a Dama de Branco numa cama, consumindo ópio. Como não tenho ópio, vai-se baseado mesmo. Seria como se nos beijássemos, misturando nossas salivas em sua seda. Muito bem, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Fávaro e eu estou aqui nessa noite de quarta-feira, dia 13 de maio, trazendo para vocês um conto que eu não sei nem por onde começar, gente. Dá para vocês entenderem? Olha só, o Sérgio Santana, ele escreveu esse conto nesses dias aí. Faz pouco tempo, já estávamos na quarentena. E ele é tão carregado de lirismo, tão carregado de sentimentos, que me comoveu como poucos contos que eu já li aqui. Eu lembro do Dia dos Namorados, do Marçal Aquino, que me comoveu deveras. E lembro também de uma simples história, uma pequena história, uma história qualquer, que é do Machado de Assis, também me comoveu muito. Mas esta aqui, eu acredito que seja superior, porque leva-se em conta o contexto. Ele fala da astronomia. Eu sou muito apaixonado pela astronomia. Eu tiro foto das constelações. Quando Júpiter está perto, eu sento ali e fico tirando foto das luas de Júpiter. Eu adoro ver as constelações, os planetas, tudo. Fiquei olhando esses dias para Betelgeuse um tempão, esperando ela explodir. Bom, essa paixão, quando ele fala das sacadas e que ele queria comprar um telescópio, eu fiquei imaginando na hora, enquanto eu estava narrando, que mundo é esse, gente? Você tem 79 anos e faz planos e quer ainda estudar, quer se apaixonar, quer se emocionar ainda com a vida, e de repente vem uma doença maldita e te leva embora, assim. Só que o que eu acho mais interessante dessa história, eu também tive parentes aqui que infelizmente se foram por conta do Covid, já tenho dois parentes entre os meus familiares, infelizmente, e estou vendo amigos meus perdendo pessoas aqui na cidade de São Paulo. E dói, porque você não pode nem... não tem o que falar, sabe? É difícil, porque você não tem o ritual de despedida, que é onde você pode ajudar aquele seu parente, pode ir lá, estar com ele no velório e segurar a sua mão na hora do enterro. E isso não pode acontecer agora. E tudo isso é muito doloroso, porque você se sente impotente, porque você não consegue ajudar quem está mais próximo ali, um filho que perdeu o pai, né? Alguém que perdeu o avô, um amigo, né? E ele fala aqui dessa paixão, a última paixão. A gente fala muito aqui da primeira paixão, não é verdade? Quando ela vem adolescente, né? Vem como uma avalanche na nossa vida. Agora, a última paixão, e me fez eu ficar emocionado, porque ele morreu apaixonado. É incrível isso. Ele fala de trilhões de astros, milhões de anos-luz, e fala de Deus também. Só essa parte de Deus já cabe pelo menos meia hora de raciocínio, de reflexão. Quando ele fala, Deus existe, não existe, ele é bom, ele não é bom, como eu devo imaginá-lo, será que eu devo escrevê-lo com letra maiúscula? E aí ele fala um pouco do ópio e do prazer que ele sentiu e o que iria acontecer com ele se ele continuasse em Nova York, e volta para falar desse amor que ele vê da sacada do seu apartamento às 3 da manhã a mulher de branco, né? Será que ela é apaixonada por uma menina? Será que é por um rapaz que tocava piano para ela? Será que ela tocava piano para ele? E aí ele entra nessa do Seth, né? O Eric Seth, que na verdade é um francês, né? Um pianista francês, um compositor do final do século XIX, ok? E que compôs essas Gnossines, né? Gnossines é um conjunto de composições para o piano que vocês estão ouvindo aí, coloquei para vocês. E é mais uma parte desse conto incrível, incrível realmente, que me emocionou muito. E aí ele fala da religião, né, que o Seth fundou, e termina falando aqui, né, já que não tem ópio, vou fumar esse baseadinho, como se a gente se beijasse, misturando nossas salivas em sua seda. Olha, se você tivesse a oportunidade de se despedir, eu acho que um conto como esse estaria de bom tamanho, não estaria? E está aí a minha profunda, meu profundo sentimento e minha pequena homenagem ao escritor Sérgio Santana, que foi embora agora no domingo, infelizmente, porque pelo que eu li, nunca tinha lido nada dele, mas já me apaixonei como ele se apaixonou pela Dama de Branco. Eu queria inclusive agradecer à escritora que me enviou esse conto, que é a professora Celina, ela que já tem alguns contos publicados aqui na cidade de São Paulo e que é minha colega de trabalho, trabalha comigo na escola e que me enviou. Ela falou: Marcelo, dá uma lida nesse conto, vamos trabalhar ele com os alunos do ensino médio, do EJA. Eu falei: ah, eu vou ler aqui e tal, e peguei para ler e realmente vale muito a pena. É isso aí, obrigado, professora. Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá, boa semana a todos.